Senhor Jesus, sou obrigado por essa reunião, mais uma reunião. Senhor Jesus, o Senhor possa nos ajudar nessa noite. Senhor, nós não queremos nos estribar em nossos sentimentos, nas nossas opiniões. Nossa, eu já sei, já ouvi. Ó, Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, o Senhor tenha misericórdia de nós. Senhor, inclina os teus ouvidos e também fale à igreja. Senhor, me abençoe, me limpa, me purifica. Ó, Senhor Jesus, abençoe a reunião. Amém. Como Flávio disse, essa palavra, né, a gente já... Cordeiro de Deus, todos nós precisamos do Cordeiro, não é verdade? Esse título vai ser, ele recorre na nossa vida, ele é muito recorrente. Porque nós somos suscetíveis, né, ao pecado. E por isso que é importante, mais uma vez, o Senhor vir falar para nós essa palavra. Eu tive um sentimento de falar essa palavra. Não que nós pequemos deliberadamente. Mas os pecados acontecem. Eles fazem parte, eles circundam a gravito em torno de nós, não é verdade? Então é uma palavra para mais uma vez a gente ser vacinado, né? Contra essa doença terrível que é o pecado, né? O pecado foi injetado dentro do nosso pai lá, os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Eu também queria aproveitar para falar que, como o sarampo voltou com tudo em Bauru, e é necessário fazer a vacina, para quem não sabe, de 1 a 29 anos tem que ter duas doses do sarampo, inclusive mamães que estejam amamentando, quem não tem duas tem que tomar. De 30 a 59 tem que ter pelo menos uma dose. E acima de 60 você já teve sarampo, então você não precisa tomar. Então esse cordeiro, irmãos, ele também vem nos vacinar todo dia. Quantas vacinas você precisa, Amir, do cordeiro, de ouvir a palavra do cordeiro? Eu não sei, mas o Senhor sabe. Vai depender muito das nossas atitudes, das nossas maneiras. Na verdade, da nossa reação ao dia a dia que nós enfrentamos nesse mundo. Porque como como o corpo físico necessita de itens essenciais para sobreviver, para viver, na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Nós necessitamos de itens básicos na nossa vida. Não é verdade? Então nós temos a palavra. Primeiramente nós temos o sangue do Cordeiro. É verdade? Para nos introduzir na presença do Senhor. Nós temos o Espírito. Nós temos a vida eterna. É verdade? Nós temos a palavra, nós temos as reuniões, nós temos a comunhão dos apóstolos. Nós temos o ensinamento dos... Enfim, irmãos, são N itens essenciais para a nossa vida espiritual. Mas tem um que ele é o mais, se não... Se é tão importante, se não o mais importante, que é o sangue do Cordeiro. Porque se a gente não ficar claro sobre a necessidade do sangue, nós vamos ficar pessoas insensíveis ao pecado. Como nós vimos já em Romanos, lembra de Romanos 7? Romanos 7, daquela lei que está dentro de nós, que eu não faço o que quero, mas o que eu não quero, isso eu faço. Mas como que pode isso? Por causa do pecado. Não é verdade? Isso está em Romanos. Pois quem quiser ler, está em Romanos 7, de 15 a 20, fala muito sobre isso. Então, irmãos, no mundo atual hoje, não só como vivemos no mundo como cristãos, nós podemos, por causa do pecado, ficar fracos, desacreditados, às vezes até insensíveis e até ousados em relação ao pecado. Então, sobre o pecado, sobre essa questão do homem caído, e nós cristãos também, mesmo sendo Filhos de Deus, nós também estamos suscetíveis a pecar. Então, tem três. São três problemas que podem fazer com que nós pequemos. O primeiro é, já está no nosso ser. Quando a gente peca, tem uma luzinha dentro de nós que nem o giroflex lá da ambulância ou da viatura. Né? É a nossa consciência. Certo? Então, quando nós pecamos, irmãos, a primeira coisa que acontece na vida da pessoa que peca, né, que ela sabe que pecou, ela fica longe, distante de Deus. Não é ela, mas é Deus se afasta dessa pessoa. Porque ele não pode tolerar o pecado. Se há uma coisa que Deus não tolera, é o pecado. Então, quando você peca, a primeira coisa, você fica meio que isolado de Deus. Porque Deus não pode chegar em você sujo de pecado. Mas tem uma vacina, como eu já falei. Então, essa é a primeira coisa. O pecado faz separação entre nós e Deus. Certo? Faz separação. A segunda coisa é você mesmo. Você se sente culpado quando você peca, essa consciência te culpa. E se você não resolver o seu problema do pecado, vai ficar uma mancha na sua consciência. Isso se chama culpa. A culpa é uma mancha do pecado na sua consciência. Então você tem que resolver essa questão da sua consciência para ela não ficar manchada. E por fim, como para fechar com chave de ouro, nós temos um acusador. Acusador, maior acusador do universo, que é Satanás. E ele é o inimigo de Deus e é seu inimigo. Então nós vamos basicamente destrinchar esses três assuntos. Então em relação a se estar separado, né, quando você peca, o pecado faz separação, eu quero ler Isaías 59 para os irmãos. Isaías 59. Quem tiver com a Bíblia aí. Isaías 59, 1 e 2, versos 1 e 2. Fala assim, ó. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Ela está aberta, irmãos. Para que não possa salvar. Nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Ó, que maravilha, irmãos. Mas as vossas iniquidades, pecados, transgressões, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobre o rosto de Deus de vocês, para que vos não ouça. Vocês entendem? Então o pecado, Deus quer te dar a mão, quer te ouvir, quer te ver. Mas quando você peca, isso faz uma separação, é uma barreira para você ter comunhão com Deus. Certo? Então é importante que a gente saiba sobre isso. Que quando a gente peca, quando Adão pecou, vocês se lembram lá no Hades o que aconteceu? Ele se escondeu. Ele e Eva se esconderam. Vocês se lembram disso? Falei o quê? O Éden? Desculpa, perdão. Lá no Éden, acho que eu falei Hades mesmo. É lá no Éden, ele se escondeu. E quando o Senhor veio na viração do dia para conversar com ele, ele falou assim, não falou assim, Adão, o que você fez? Falou assim. Ele falou, Adão, onde estás? Porque ele se escondeu, porque ele pecou. Ele não falou o que você fez. Então aqui, ele quer se aproximar de Adão. Ele quer ver Adão, mas Adão se escondeu. Certo? Então, aqui denota que o pecado não é tão importante para Deus. É importante. Mas como a gente vê aqui, como falou em Isaías e também essa experiência de Adão, o Senhor quer que nós nos acheguemos próximo dele. Ele quer ficar pertinho de nós. Quer nos acolher, quer dar a mão para nós. Então não fique preocupado se você pecou. Sim, claro, pecou não é fácil, né? Mas tem uma maneira de você se voltar, ficar próximo de Deus. É confessar o seu pecado. Essa é a chave, é a dica, irmãos. Quem peca tem que confessar o pecado. Tem que confessar e tem que se arrepender. Sabe? Porque nós, a iniquidade, irmãos, é uma coisa que faz parte do ser humano. E por mais que nós estejamos nos reunindo, tenhamos a palavra, por mais que a gente tenha as reuniões, a gente está suscetível para pecar. Mas se você pecar, se por acaso você pecar, tem algo maravilhoso. É o precioso sangue de Cristo. Isso te traz de volta, te reconcilia com Deus de novo. Mas é através do sangue de Cristo. Lá no passado, quando o povo saiu no Êxodo, lá saiu do Egito, o que aconteceu? E no deserto tinha muito problema entre eles. O Senhor fez o quê? Deu uma lei para eles lá com Moisés no monte. Né? Quando instituiu o tabernáculo. Que eles tinham que sacrificar um touro, um bezerro, uma pombinha, não interessa, quando pecasse. Mas não é por causa do pecado. Tem um elemento que é necessário quando há o pecado, é o sangue. Em Hebreus fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Só que esse sangue lá, que era substituir o pecador, que o sacerdote imolava, impunha a mão o pecador e imolava, e o seu sangue era derramado sobre o altar e depois era levado pelo sacerdote lá para uma vez por ano, para fazer a expiação do povo todo, diante da tampa do propiciatório, lá no Santo dos Santos, esse sangue, ele não pode remover o pecado. Ele pode encobrir, mas ele não pode remover. É que nem se você pegar um tapete, né? O Mondong já compartilhou muito isso, o André também, e joga o pecado embaixo do tapete lá, tudo bonitinho, a sala está limpa, mas o pecado está embaixo do tapete. Então esse sangue derramado por touros, bodes, novilhos, não podem resolver o problema do pecado. Mas aquilo satisfazia momentaneamente Deus, e a pessoa ela era perdoada dos pecados, e ela poderia ser restaurada para a comunhão com Deus. Mas isso por muitos anos foi assim, e Deus não estava satisfeito com essa situação, irmãos. Não estava. E ele precisava de algo que fosse mais incisivo, né? Mais poderoso, mais definitivo, que era um sangue que tirasse o pecado. O sangue que tirasse e retirasse o pecado. Vocês entendem, irmãos? Com esse derramamento desse sangue do Senhor lá na cruz, que esse foi o cordeiro que a gente pode ver aqui, em 1 João acabamos de ler, né? Mas eu queria ler para os irmãos. Reler, né? Fala assim... 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Existe pecado, irmãos. O que nós não podemos é ignorar o pecado, que você pecou. Você tem que confessar o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, somos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Então, irmãos, a palavra Agora eu vou entrar nessa questão da consciência. A palavra é importante para a nossa consciência. Entende? A nossa consciência. Como eu falei aqui, a gente tem uma culpa quando você peca. E não adianta você fazer penitência, pedir, se reformar, ser bonzinho. Não é por aí. A única coisa que resolve essa culpa, essa mancha na sua consciência, é se voltar para o sangue definitivo. Cabal, completo, que remove o seu pecado. E o Senhor jamais se lembra dele, irmãos. Fala na palavra isso. Jamais se lembra. Você pode se lembrar, mas o Senhor não se lembra. Porque fala dos seus pecados, jamais me lembrarei. Entendeu, irmãos? Então o Senhor está dando várias oportunidades para a gente quando peca, nos recorrer a esse item precioso da nossa vida espiritual, que é o sangue precioso de Cristo, para nos fazer com que nós tenhamos de novo, sermos reconciliados, que o Deus possa chegar perto de nós, bem próximo. Quanto mais perto o Senhor tiver de você, quer dizer que menos pecado você tem. Vocês entendem isso, irmãos? Quanto mais próximo o Senhor está de você, você tem menos pecado. Quanto mais o Senhor está longe de você, ele não pode chegar lá. Ele é justo. O pecado é uma injustiça para Deus. Condena, você é um pecador, você não pode. Pecador está na presença de Deus. Mas quando você confessa o seu pecado, o Senhor te justifica, te santifica, te faz justo, ele vai se aproximando cada vez mais de você. Entendeu? Então é importante que a gente saiba disso. Você quer ficar sempre perto do Senhor? Não peque. Não peque. Peça para o Senhor. Senhor, eu não quero que o Senhor se distancie de mim, eu quero me aproximar, eu quero o Senhor próximo de mim, fique perto de mim. O Senhor fala, ótimo, não peque. É só isso que ele pede. Ele não pede mais, não peque. E esse sangue que eu falei, que não é o sangue de bode, de touros, mas eu quero fazer uma comparação agora com o que aconteceu lá em Êxodo, quando os filhos de Israel saíram no Egito, saíram de lá. O Senhor falou que ele tiraria o seu povo de lá, que já estava lá 430 anos, para que servisse, fizesse uma festa para ele e servisse ele no deserto. Mas para sair de lá, houve uma exigência. Faraó fez umas restrições. Aí o Senhor falou através de Moisés que o Senhor mandaria 10 pragas. E a última praga era a morte dos primogênitos, vocês se lembram disso, certo? Aí o Senhor falou, fala para o povo pegar o sangue e passar nos umbrais da porta. Vamos ler isso aí? Está em Êxodo. Acho importante a gente ler isso aí. Êxodo 12, 13. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Êxodo 12, 13 fala assim. Ó, Senhor Jesus, vou ler eu não vou falar da morte do cordeiro, né, sem defeito, que tinha que ser um cordeiro sem defeito, enfim, mas eu já vou entrar aqui no 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue. Isso é interessante, irmãos. Não é você que tem que ver o sangue. Você está dentro da casa, quietinho lá. O Senhor nem sabe quem está lá dentro. O Senhor vai passar pela porta. Mas ele precisa ver o sangue. Esse sangue te livra da morte, assim como livrou a cada um que estava dentro da casa e tinha comido do cordeiro. Ele não falou assim, ó, quando eu passar por vós e você vir o sangue, e você não, eu vir o sangue. Então, irmãos, quando nós pecamos e pedimos pelo sangue todo-poderoso do Senhor Jesus, de Cristo na cruz, o Senhor tem que ver o sangue de Cristo para perdoar os seus pecados. Não é o seu sangue. Você tinha que morrer. Mas o Senhor foi o Cordeiro perfeito substitutivo. Então, quando você peca e pede pelo sangue, o Senhor olha para o sangue do filho dele, não é pelo seu sangue. E isso faz com que ele se aproxima. Olha que Deus, irmãos. Que figura maravilhosa. Você tinha que morrer por causa do pecado, mas como o filho dele já morreu e derramou o sangue por você, pronto, ele te substitui, ele é vicário, ele faz o seu papel. E isso te faz Deus se aproximar de você de novo. Isso é maravilhoso, irmãos. Então o que o Senhor precisa ver é quando você peca e você pede pelo sangue, esse sangue ele tem eficácia eterna. O que quer dizer com isso? Ele não fica velho. Esse sangue é sempre novo. Sabe onde está esse sangue? Está no trono, quando ele acendeu. Quando ele acendeu, ele está lá no trono, irmãos. Esse sangue está lá para nos justificar, para nos perdoar, para nos reconciliar, para nos dar paz, vida, gozo. Se você olhar para o céu, você não vai ver sangue nenhum. Mas ele está lá. É por fé, o sangue está lá. Esse sangue nos reconcilia com Deus, irmão. Esse sangue é saúde para nós. Você quer ter saúde espiritual? Primeiro, não peque. Mas se por acaso, fala em Pedro, mas se por acaso você pecar, você tem um sangue. Mas é bom que você não peque. Porque se você não pecar, o Senhor está próximo de você. E quanto mais próximo está, menor a probabilidade de você pecar. Você não entende isso? Quanto mais distante você está, e se você demorar para se arrepender, irmãos, mais distante fica, mais difícil fica. Maior é a ferida. Então, pecou, é na hora. Senhor, me perdoa, me limpa, me lava. Não é me cubra não, me lava. Tira de mim esse pecado. Retira de mim. Isso é confessar os pecados. Vocês entendem, irmãos? Hoje o mundo é cruel onde a gente vive. O mundo, se você falar isso aqui hoje numa rodinha de amigos, não sei, em qualquer lugar, onde você estiver, poucos vão acreditar nisso aqui. Poucos vão acreditar. Sangue? Sangue eterno? Você está louco, né? Vou falar isso aí. É verdade, irmãos. Mas isso aqui, irmãos, é a solução para os problemas da humanidade. A humanidade está doente. É conflitante tudo que a gente vive hoje no mundo. Há um conflito interior nas pessoas. Porque o pecado reina neles. O pecado, o salário do pecado é a morte. O pecado mata as pessoas, irmãos. Não fisicamente, pode até matar. Mas mata a pessoa na consciência. Espiritualmente, psicologicamente. É difícil um pecador ter paz com os homens. Muito menos com Deus. Né? Mas essa culpa na consciência, nenhuma bomba atômica pode tirar. Nenhuma soda pode tirar. Nenhum ácido. Mas o sangue de Jesus pode. Esse sangue é poderoso. Ele pode, irmãos, resolver o nosso problema. Ele pode resolver o pecado de todas as pessoas. Não só dos seus filhos, mas de todas as pessoas. João Batista, quando estava e viu o Senhor lá em João 29, fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse pecado, O sangue do Cordeiro tira o pecado do mundo. Do mundo, irmãos. Ele é poderoso. E ele é tão eterno, tão presente, tão atual, tão eficaz para solucionar nossos problemas. Senhor Jesus, tem mais um probleminha agora. Eu fui lá, pequei, me arrependi, confessei, mas vem uma coisa dentro de mim, aí, parece que eu não estou legal. Parece que tem uma coisa mal dentro de mim. Ai, eu confessei meus pecados, eu me arrependi, mas eu não estou legal. E aí que entra o acusador. Satanás, o acusador dos nossos irmãos, que acusa de dia e de noite, diuturnamente, 24 horas por dia. Só tem uma maneira para isso. Você tem que fazer uma oração. Fala, Satanás, o sangue de Jesus, ele é todo poderoso. Eu estou convicto que você resolveu o meu problema de pecado. E ele vem como um leão em redor, querendo me devorar. Mas você já foi derrotado. Você não tem mais poder sobre mim. O seu problema agora é com Deus. Eu já estou em paz com Deus. Eu resolvi meu problema. Vai, pega a sua malinha e vai embora. Nós temos que ser ousados, irmãos. Eu vejo muitos irmãos, e às vezes já até aconteceu comigo isso aí. Será que fui perdoado mesmo? Irmãos, você foi perdoado. Se você creu na palavra, você é filho de Deus, orou ao Senhor, fez a sua confissão, foi perdoado, o sangue é eterno, eficaz e poderoso para isso, para resolver o seu problema definitivamente. Vocês entendem, irmãos? Já estou terminando. Então, nós não podemos ficar esperando, né? Às vezes a gente peca e fica lá. Será que é verdade? Será que é pecado mesmo? Na dúvida, irmãos, se arrependa. Não fique esperando. Eu quero ler Salmos 32, 12. Que é muito legal, Salmos, né? Davi teve uma experiência muito grande com o Senhor em relação ao pecado. Então, Salmos 32, 1-2, fala assim, ó. Senhor Jesus, Salmos 32. Bem-aventurado, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é perdoado, cujo pecado é coberto, porque aqui Davi não tinha essa realidade ainda. Da nova aliança, do sangue do Cordeiro, do sangue de Cristo. Então vou ler diferente. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é retirado. Cujo pecado é lavado. Extinto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. E em cujo espírito não há dolo. O que quer dizer isso, irmãos? Você é ingênuo no pecado. Você não tem dolo. Não tem dolo. Porque o Espírito te renova todo dia. Em relação ao pecado, nós já vimos lá, né? As tábuas da lei. Mas, enfim, são N pecados hoje. Né? Ele foi se decompondo, ou foi se ficando em evidência. E ele começou a utilizar de maneiras mais requintadas. Ele não vem mais como um chifrão. Às vezes ele vem. No carnaval, né, Júnior? Estou brincando, irmãos, mas vem. Mas hoje os pecados são mais requintados, mais finos. Pega qualquer um. Ele é sutil.
o acusador. Sutil, ele tem sutileza. Mas tem o sangue de Jesus. E sua fé, você tem que crer. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Jeremias 31, 34. Vou ler para os irmãos rapidinho. Jeremias 31, 34. 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimireis as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor. Por quê? Porque todos me conhecerão. Desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades. E dos seus pecados jamais me lembrarei. Irmãos, se a gente tem uma aliança dessa, um Deus que fez isso para nós, que utilizou de uma maneira única, ímpar no universo para resolver o problema do homem, quem somos nós para nos lembrar dos pecados? Se Deus não se lembra? Então quando você começa a falar, acho que eu estou pecando de novo, é acusador, é Satanás. Ore! Não fique fraco, não fique pobre. Seja forte. Não tenha medo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, quando tiver esse mau sentimento, essa questão de dúvida, é o acusador. Acusador é o inimigo de Deus. Só para finalizar, Jó. Os irmãos conhecem a história de Jó, né? Antes de Salmos. Vou ler para os irmãos. Olha o que, que Satanás faz, irmão. Irmãos. Eu vou ler, não vou ler tudo, não. Num dia, Jó 1:6, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Está vendo? Ele veio junto e ele bateu um lero com o Senhor. Olha como que ele é sutil, sagaz. Veio também ele entre eles, Satanás. Então perguntou o Senhor a Satanás. Satanás, de onde vens? Satanás respondeu, o Senhor disse, de rodear a terra e passear por ela. Daniel compartilhou isso, né, Daniel? Lá no jardim do Éden, a árvore do centro era a árvore da vida. E onde estava a árvore do conhecimento do bem e do mal? Só não estava no centro do jardim. Estava de rodear a terra. Satanás faz isso. Ó Senhor Jesus, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Se desvia do mal. Então respondeu Satanás. Ó Senhor, Satanás, irmãos. Está ali, ó. Tete a tete com o Senhor, pau a pau. Cara a cara. Então respondeu Satanás, porventura Jó debalde teme ao Senhor? Alguém sabe o que é debalde? Hã? Isso aí. Jó por debalde teme a Deus? O que, que ele estava querendo fazer aqui, irmãos? Estava acusando Jó. Que Jó temia a Deus porque ele tinha bens, ele era rico. Tinha 4.000 ovelhas, 4.000 camelos, ele era poderoso. 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres. Então o que, que ele queria dizer? Ó, o Jó te teme porque você dá tudo para ele, cara. Você suborna Jó. Ele faz isso, irmãos, Satanás. Você está subornando Jó, viu, Deus? Ó, Senhor Jesus, acaso não o cercaste com sebe a ele, sua casa e tudo quanto tem? Satanás é assim, irmãos. Irmãos, não negocie com o acusador. Não negocie com Satanás. Não negocie. Ele tem argumentos. Você viu aqui? Ele sabe de tudo. Ó, Senhor Jesus, estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás. Olha o que o Senhor teve, irmãos, a Satanás. Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então ele vem negociar, irmãos, o seu pecado com o Senhor. Está vendo lá, ó, o Mário? É isso, é que ele vai fazer isso, irmãos. Ó, Senhor Jesus, mas se você estiver pertinho do Senhor, Satanás não vai chegar perto de você. Porque quanto mais perto você estiver do Senhor, mais inocente, mais sem dolo você vai ter. Ou seja, você vai pecar bem menos. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu queria falar para os irmãos. Que nós não sejamos tolos, nem infantis. Porque Satanás está ao redor. Mas ele sabe que ele já é um derrotado. Amém? Na nossa vida, na nossa família, nosso trabalho, onde nós estivermos, irmãos. Jamais fique longe do Senhor. Não peque nesses lugares. É melhor não pecar nunca. Tá certo? Jesus é o Senhor. Vamos cantar o C77?